Nesta mensagem do dia 5 de dezembro, Cristo diz que as graças que a misericórdia cósmica está derramando, ele diz isto, todos os dias, e se refere àquele horário das 3 da tarde, das 3 a 4 da tarde. Porque ele pede então que nós estejamos conectados com ele das 3 às 4 da tarde, nesse horário em que um grande número de seres estão buscando a ele, estando em contato com ele. Como existe esse pedido, como existe essa disposição de pessoas aqui na Ásia, na África, às 3 da tarde, lá no horário deles, estarem em contato com Cristo? Então, nessa pequena hora, tem sempre alguém em volta do planeta em contato com ele. E isto é muito importante porque amplia muito as graças que o cosmos pode derramar, pode enviar. Então é por isso, porque houve essa unificação de orações às 3 da tarde no planeta todo. Aliás, está quase chegando no planeta todo. E nós teremos que trabalhar para isso, de forma que este planeta esteja conectado, a humanidade deste planeta, ou representantes da humanidade deste planeta, estejam conectados às 3 da tarde com aquilo que o céu está oferecendo, que os planos de consciência estão oferecendo. Então, isto representa a hora da misericórdia, porque é a intenção desses representantes que vão fazer com que esta graça, com que essa misericórdia desça mais indiscriminadamente. Porque, a rigor, não seriam muitos os que receberiam a misericórdia cósmica. Então, esta misericórdia cósmica vem com o perdão do karma para que o planeta possa estar suscetível de receber uma graça especial na hora da transição e para que a humanidade possa estar mais aberta a milagres. Milagres não é nada demais. Milagres é acontecer uma coisa que não está na lei deste mundo. Está na lei de outros mundos. Então é um milagre. As graças infinitas que eu derramo todos os dias às 3 da tarde não são amplamente consideradas por algumas almas quando estas graças são derramadas. Isto significa a perda da água de um grande rio. Quer dizer, as graças infinitas que eu derramo todos os dias às 3 da tarde não são amplamente consideradas por algumas almas quando essas graças são derramadas. Isto é semelhante à perda da água de um rio. Mas o meu coração se fortalece naqueles corações que me veneram e me honram como seu único mestre de amor. Então, que a humanidade toda não se importe, isso não tem importância. O importante é que alguns corações, que aqui ele chama de corações que me veneram, meu coração se fortalece é naqueles corações que me veneram e me honram como seu mestre de amor. Então, nunca foi muita gente que está consciente dessas coisas e nem nunca foi. Agora, aqueles que estão conectados com isto estão representando a todos. E a misericórdia vai descer para todos. Isso é o que ele tem dito. Isso é o que ele tem dito. Quero deixar neste dia a gratidão infinita pela perseverança em responder ao meu importante chamado pela paz e pela misericórdia. Como consequência da tarefa realizada hoje com todos os orantes do mundo, o universo maior, aquele universo que rege além das nossas consciências, pôde liberar, redimir e transfigurar situações internas em muitas almas. Situações que hoje, em pleno final de ciclo, pareciam intransformáveis. Isso na linguagem mística que Maria está usando e que o próprio Jesus está usando, na linguagem que eles estão usando, eles estão dizendo que esta misericórdia está liberando almas que estariam eternamente perdidas, que estariam eternamente em uma situação infernal. Eternamente, o que quer dizer? Quer dizer que elas, como alma naquela situação, se sentem em eterno nisso. Porque o tempo é uma imaginação nossa. Quando uma alma se sente em eterno, ela está em eterno. E naqueles lugares do clima psíquico da Terra, naqueles lugares psíquicos deste planeta, onde as almas estão em situações infernais, ou em situações de profunda purgação, as almas, enquanto elas estão ali, elas estão com a sensação e estão vivenciando o eterno. Para essas almas não tem ontem e amanhã. Elas estão num estado de consciência que é a eternidade. Elas estão se sentindo ali para sempre. Percebem com as suas mentes como é que isso funciona? Então, dizem que não existe inferno e que não existe purgatório. Pode não existir para nós que não estamos naquele estado de consciência. Mas uma alma que está naquele estado de consciência está se sentindo ali eternamente. Assim como nós estamos sentindo que agora são 18:11, agora são 18:11. Isso é uma ilusão, porque isso são 6:12 só neste relógio. No universo não tem nenhum horário. Então isso é uma ilusão. Então, assim como nós estamos na ilusão de que agora são 18:00 e nos sentimos em um clima de fim de dia, lá no inferno, eles estão como se fosse lá em eterno, em eterno. Imagina que estado de consciência terrível. E é esse estado de consciência que a misericórdia cósmica, que é uma energia que nós desconhecemos, porque nós conhecemos a misericórdia humana, que se chama caridade humana, essas coisas. Mas misericórdia cósmica, nós não conhecemos. Estamos conhecendo agora, quando sabemos que aquelas almas que estão se sentindo eternamente queimadas, isto para elas pode acabar. Isto que quer dizer aqui, em outras palavras. Então, pode-se liberar, redimir e transfigurar situações internas em muitas almas. Redimir, transfigurar situações internas em muitas almas, situações que hoje, em pleno fim de ciclo, pareceriam intransformáveis. É bom que isso fique claro para todos nós, porque cada um de nós que se esclarece está representando um grupo que se esclarece, porque tem karma mental conosco. Nós somos seres que temos karma físico, temos karma emocional, temos karma mental, temos karma espiritual. Nós temos sempre karma, porque estamos nessa lei, que é uma lei corretiva e é uma lei purificadora. Então estamos todos com karma. E as almas que se esclarecem nestas coisas, por karma, esclarecem outras lá no plano das almas. E nós não sabemos que grupos de almas formamos. Nós não sabemos quais são as almas que se agrupam conosco. Nós não sabemos, às vezes nem conhecemos. Aqui conhecemos muitas pessoas, mas para começar não vemos essas pessoas como almas. Vemos essas pessoas como fulano, como beltrano, como homens, como mulheres, como amigos, como inimigos, como colaboradores. Não vemos as pessoas como almas. Se nós nos víssemos como almas e não como esses seres que, quando a alma desencarnar, vão apodrecer, se nós víssemos o próximo como almas, estaríamos reconhecendo os nossos grupos de almas. E aquilo que uma alma consegue realizar em si, aquilo é transmitido para o grupo. De forma que quando nós estamos trabalhando entre almas, o que fazemos se multiplica por milhões. Porque as almas são unidas em grupo, as almas são unidas em energias. E nem todas as almas estão encarnadas. A maior parte do nosso grupo de almas, nesse momento, pode estar desencarnado. Mas nós não temos um interesse por essa psicologia espiritual. Nós só temos interesse pela psicologia material, que é aquela que diz que vai resolver o problema da nossa vida terrestre. A nossa vida terrestre é uma experiência a ser transcendida. A nossa vida deveria ser a consciência da vida da alma e a consciência da vida do espírito. Veja como estamos desencaminhados. Mas essas transmissões estão nos trazendo impulsos. Essas transmissões estão muito delicadamente e às vezes ocultamente, embora falando claro, mas tocando em pontos ocultos da nossa vida. Então, exige o amor do nosso coração para nós penetrarmos o que está aqui. Quando a voz de um filho de Deus clama ao universo, os raios da minha divina piedade penetram as profundas e duras capas dos corações fechados. Então, quando a voz de cada um de nós, que somos considerados filhos de Deus, quando a voz de cada um de nós clama para o universo, pede para o universo, se dirige para o universo, os raios da divina piedade penetram as profundas e duras capas dos corações fechados. E assim eu abro um novo manancial de vida que antes estava árido e seco pela ausência do amor. Então, nós estamos com a presença de uma entidade através dessas transmissões diárias. Estas transmissões representam uma presença, uma presença divina, que está trazendo um milagre para a nossa consciência, está fazendo com que a nossa voz chegue mais alto, e chegando mais alto, vai influir naquelas almas que estão perdidas, porque se sentem perdidas. Existem almas que não têm sequer a consciência de si. Existem almas que não têm a consciência da sua vida. Existem almas que estão aqui na Terra numa experiência contínua, numa experiência material dolorosa continuamente, através de doenças, através de desenvolver doenças, de desenvolver misérias, desenvolver acidentes. Existem almas que estão em situações realmente muito, muito infelizes, encarnadas e principalmente desencarnadas. E quando nós dispomos de uma oferta da hierarquia espiritual, de ouvir a nossa voz, se esse pedido vem do coração e se esse pedido é feito por aqueles que são mais ignorantes do que nós, isto encontra uma porta aberta para resolver aquilo que está completamente perdido neste momento, nesta terra. A oração misericordiosa, que é essa oração que estão nos pedindo para fazer, a oração misericordiosa nunca deixará apagar o fogo da devoção e da fé em nós. A oração que é amorosamente dedicada ao meu coração misericordioso abre novas portas no caminho da entrega e do sacrifício. Essa oração que a gente faz como uma coisa que estão pedindo, isso tem uma repercussão e tem um trabalho, isso tem uma ação nos planos internos que nós desconhecemos, Inclusive as palavras que estão propostas para essas orações são palavras que têm em si uma força oculta para penetrar dimensões, dimensões de consciência. Parecem palavras todas comuns, mas são palavras que têm a força para penetrar dimensões. São orações que nos levam a frequentar com o nosso espírito, com a nossa alma, nos levam a frequentar outras dimensões. Alguns têm consciência disso e outros não têm consciência, mas estão fazendo uma experiência subconsciente ou uma experiência inconsciente. E aqui diz: neste tempo tão delicado, minha consciência pastoral chama a todos os que se consideram dignos filhos de Deus e também todos os que pecaram contra o meu bondoso coração. Está chamando a todos. Está chamando a quem se acha filhos de Deus e aqueles que acham órfão de tudo. Está chamando a todos. Está chamando a todos e oferecendo essa misericórdia para todos. Agora, esta misericórdia não se impõe. E esta misericórdia não se injeta em ninguém. Seria desperdício de energia. Seria um crime no mundo da energia. Injetar a misericórdia em alguém. Seria um crime. Um crime do desperdício. E energia não se desperdiça. Mas isso está disponível para quem quer que se abra. Para quem quer que peça. Isso está disponível para ser colocado dentro do ser de quem quer que peça. E aqui não estão considerando o karma do indivíduo. Ele pediu isto, ele vai receber. Agora, se ninguém pede ou se ninguém se interessa, isto fica onde está. E vai servir para muitas outras coisas, não? Porque o cosmos é muito amplo e a vida é única. E aqui: queridos, meu amor, alcançado uma vez na cruz, tem o poder de transformar por inteiro as vossas vidas da noite para o dia. Em um momento, da noite para o dia, a nossa vida pode estar transformada. Isto é o que está dito aqui. Não é uma coisa longa, não. Você não precisa fazer 8 anos de yoga. Você não precisa orar 20 horas por dia. Isto pode acontecer de um momento para outro, dependendo do estado do seu coração, dependendo da sua decisão diante disso. E olha, que não precisa ter cultura, não precisa ter instrução, não precisa ter inteligência para saber que se aquele morreu na cruz para que isto acontecesse e que isto passou a acontecer, é só você pedir que para você vai acontecer. Isso está claro, muito claro. Só que não foi dito com essas palavras tão diretas, tão simples e tão indiscutíveis, porque ninguém pode interpretar isso de outro jeito, porque não tem como interpretar de outro jeito. Está escrito aqui isto, que hoje está tudo aberto. Isto porque a inteligência única ou a vida única parece, pelo que está dito aqui, não quer ver ninguém perdido. Então só continua perdido, ou só se perde, ou só fica perdido, quem quiser. Esta que é a moral da história. Mas só existe um simples requisito interior, que é viver na minha confiança absoluta. Você tem que ter confiança absoluta nisto que está sendo transmitido. Se você tiver confiança absoluta, é só isso que precisa. Agora, se você lê, toma conhecimento e duvida um pouco, e diz, será isso mesmo? Será que esses videntes são mesmo? Será que é isso mesmo? Como essas dúvidas que toda a mente tem? Toda a mente tem alguma dúvida. Mente só serve para pôr dúvida. Porque cada dúvida que a mente põe, você é obrigado a trabalhar com muito esforço para dissolver e para fazer aquilo que deve. Porque quando a mente te põe alguma dúvida, é muito difícil você dissolver aquela dúvida. Então aí, nós estamos com tudo muito claro. Estão apelando para nós não estarmos com a mente nisto, mas para nós estarmos com o coração nisso. É muito diferente estar numa coisa com a mente e estar numa coisa com o coração. Quando a gente está numa coisa com a mente, a gente deixa sempre para depois. Agora, para depois quer dizer, deixo para amanhã, para depois, para a vida futura. Mas nunca faço na hora. Quando a coisa vem do coração, você já é aquilo na hora. O coração é um outro ritmo, o coração não é o ritmo da mente. A mente deixa sempre para depois. A mente sempre diz, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou experimentar. O coração não. O coração diz, é ou não é. E quando não é, fica para depois, fica para a próxima encarnação. Mas quando é, então é. E é por isso que ele está dizendo, desçam para o coração. Agora, muitas mentes estão dizendo, eu nem sei o caminho do coração, eu não sinto meu coração, eu estou habituado a ser uma pessoa mental, e tudo que eu fiz até hoje foi raciocinado, tudo que eu fiz até hoje foi planejado. Muito bem, você pode sim conhecer o caminho do coração de repente. Se você se volta para ele e diz, coração, me perdoe, viu? Fale comigo, finalmente eu estou aqui para te ouvir. Algum movimento o coração vai fazer. Algum movimento vai acontecer. E você vai ver que é um movimento diferente do movimento da tua mente. O coração vai te dar uma resposta da qual você não tem dúvida alguma. Você sente a resposta, percebe a resposta e diz isto é. A mente não. A mente pode te dizer a maior verdade, se é que ela é capaz de dizer a verdade. Ela vai te dizer a maior verdade e você vai sempre olhar e dizer, será que é? Não é que você seja desconfiado. É porque a mente não é mesmo digna de confiança. E o nosso ser interior sabe muito bem disso. O nosso ser interior, se é lúcido, usa a mente para fazer trabalhos mentais aqui nesse mundo material, só para isso. Mas o nosso mundo interior é mais profundo. E quando a gente se volta para aquele mais profundo, que é simbolizado pelo coração, você se volta para aquele nível mais profundo, que você vai ter uma resposta. Como vai ser essa resposta? Cada um vai nos dizer, depois de tê-la tido. Depois diz, que ninguém se perturbe, que ninguém se desespere. O mundo está no limite de uma purificação grande e intensa. E em consequência, por lei, todos vocês estarão nesta purificação no seu devido tempo. Porém, eu virei como porteiro da noite para buscar os meus e chamá-los novamente à ceia e à comunhão comigo. Aquela ceia e a comunhão simbólica que foi feita. Assim, vocês reconhecerão e eu terei regressado ao mundo para liberá-lo pela segunda vez. Quer dizer, esta entidade cósmica sabe muito bem que precisa voltar a fazer o trabalho de uma outra forma agora, porque agora nós estamos em um outro momento. Então, não vai ser feito como da outra vez, exatamente igual. Mas é uma presença que neste momento está trabalhando no jeito atual, na forma atual. E está nos convidando para entrar em comunhão com ele, como convidou naquela época, mas não sei o que entenderam. Então, para entrar em comunhão com ele. Então agora, ou nós entramos em comunhão e nos tornamos aquilo que temos que ser, nos tornamos aquilo que está dentro de nós para sermos, ou então teremos que passar pela experiência da transição de uma forma como quase todo mundo vai passar. Então aqui eu vou ler esse parágrafo de novo, porque este é o último do trabalho de hoje. Que ninguém se perturbe, que ninguém desespere. O mundo está no limite de uma purificação grande e intensa. E em consequência, por lei, todos vocês estarão lá no seu devido tempo. Porém, eu virei como porteiro da noite para buscar aos meus e chamá-los novamente à ceia e à comunhão comigo. Assim reconhecerão que eu regressei ao mundo para liberá-lo pela segunda vez. Quer dizer, esta humanidade não teria solução se esta presença não voltasse. Então esta presença voltou e está no coração de muitos, e tem muitos que a sentem no coração. Não precisa que esteja aqui encarnada como um homem, como alguém. Está no coração já de alguns. Esta é a ceia e esta é a comunhão. Então eu estou presente. Eu estou presente. Há quem esteja dizendo, quando é que vai regressar? Será que não percebem que ele já está? Ele já está aqui dentro. Ele já está dentro daqueles que se abriram, daqueles que têm confiança na mensagem. Aqueles que tiveram confiança na mensagem há 2000 anos atrás, já estão em outros planetas muito mais evoluídos com a Terra e já estão em vidas superiores. E aqueles que não tiveram confiança na mensagem estão aqui entre nós, somos nós, estamos aqui. E para nós que não tivemos confiança na mensagem naquela época, estamos aqui para ver se agora temos confiança na mensagem. De forma que a mensagem está passada, esta mensagem é planetária e interna. No mundo das almas isto é conhecido, porque se uma entidade deste porte fala conosco em palavras humanas e por escrito, ele já vem falando há muito tempo para as almas que não estão ouvindo e que não estão em contato com isto. Quer dizer, nós somos os últimos que estamos recebendo esta confirmação. E que, diga-se de passagem, quem sabe se 90% de nós não recusaram a mensagem naquela época, porque a maioria recusou. E de repente, esses são os que estão encarnados agora. Não todos, mas uma grande parte. Para terem uma segunda oportunidade. E como tem que ter uma segunda oportunidade do tamanho daquela que os outros tiveram, porque o Pai vê todos iguais e ama a todos, então ele está hoje reaparecendo. Reaparecendo e assinando tudo o que diz. De forma que é a oportunidade daqueles que naquele tempo não perceberam onde estavam. Quando se fala essas coisas, não se está falando pessoalmente e nem dirigido a ninguém. Quando se fala essas coisas, nós estamos falando às almas. As almas daqui, as almas de lá, estamos falando às almas. Porque as almas sabem melhor do que os nossos egos, melhor do que as nossas mentes, do que se trata. E uma pessoa está perguntando o que significa transparência dos votos. Porque nós temos estudado os votos que toda a humanidade no futuro deve fazer, e que hoje esses votos são feitos pelos monges, pelos monastérios, que representam a humanidade nesses votos. E a humanidade vai ter esses votos como suas regras no mundo futuro. E aqui está perguntando o que é a transparência dos votos? Porque a mensagem dizia que os nossos votos devem ser transparentes. Isto é, quando eu faço um voto, eu tenho que ser verdadeiro, tenho que ser real. Esse voto tem que ser transparente. Não adianta eu dizer, eu jurar, que não vou ser avarento, se eu juro que não sou avarento, mas eu sou avarento. Sou avarento porque não dou meu amor aos outros, então sou avarento. Eu não dou sequer o prato de comida para quem tem fome ao meu lado, então sou avarento. E quem é guloso, e a inveja, e a ira, a luxúria, o orgulho, a preguiça é um dos vícios fundamentais. Eu digo, eu vou pensar nessas coisas amanhã de preguiça. Eu tenho preguiça de me pôr a caminho hoje, de me pôr um outro ritmo agora. Então eu deixo para amanhã. Isso é preguiça. Então nós estamos com esses vícios bem encravados em nós. Vou repetir porque são os vícios oficiais. Avareza. Quem não é avarento? Guloso. Quem não tem gula, toda vez que você come sem apetite, você é guloso. Seu corpo não está precisando comer, você come, você é guloso. Sem falar no sentido de gula que nos ensinaram na escola. Inveja, quem é que não tem inveja? Ira, quem é que não perde o controle e não tem ira? Digamos que é tão bem educado na educação da Terra que não levanta a voz, então não tem mais ira. Mas na mente dele não se sabe o que está acontecendo. Não sabe se ele está irado na mente, se ele está com raiva na mente, ou no estômago, aqui, no plexo solar. A luxúria. A luxúria, você vira uma pessoa e diz assim, oh, que belo vestido, isso é luxúria. O que significa um belo vestido? Aquilo está cobrindo o corpo. Tem que dizer que é belo, que não presta. Isso é luxúria. Esses vícios são tão profundos que nós preferimos ficar na superfície deles. Então vamos no dicionário e vamos ver o que é avareza, o que é gula, o que é inveja, o que é luxúria, o que é orgulho, o que é preguiça. O dicionário nos diz, nós ficamos satisfeitos. Mas eu não sou bem isso, não. Isso está arraigado em nós. Está muito arraigado em nós. E o lado sutil desses vícios está aí para ser literalmente regenerado. E esses vícios, como o orgulho, por exemplo, o orgulho nos acompanha até o final da encarnação. O orgulho está tão arraigado que só um ato da consciência única é que podia resolver isto. Então, esta mensagem está nos preparando para a mensagem que veio anteriormente, a do dia 2 de dezembro, que nós vamos ver outro dia. E nesta de 2 de dezembro, ele fala desses vícios capitais. E dá a entender que esta misericórdia cósmica foi mandada para resolver isto, se estivermos abertos. O problema é nós estarmos abertos de coração. Não é nós dizemos, ah bem, se a coisa é assim, sim, eu estou de acordo com tudo isso. Vira as costas e vai viver como sempre viveu. Então, aqui se trata de você entrar em contato com essa mensagem, de você tomar uma decisão e de você dizer, eu vou me tornar ou morro. Pronto. Esta seria a situação atualizada. Ou eu me torno o que tenho que me tornar, ou morro. Pronto. E vamos ver o que o universo responde. Vamos ver o que a mônada responde. Ou vamos ver se a alma, se já estiver evoluída, o que ela vai responder. Mas a nossa mente tem um trabalho nisso. Embora ela traga dúvidas e traga prolongamento do processo, a mente traga indecisões, a mente lembre, olha, cuidado com seus corpos, vai ficar cansado, todo mundo vai dizer que você está louco, cuidado, as coisas mentais. Então, é preciso que a gente tome uma decisão. porque é isto o que o universo está observando. E vamos ver se nós vamos lendo essas mensagens cada vez mais com o coração, tá bom? Obrigado a todos, então.